de repente, essa guerra fiscal realmente ela não é mais saudável, senador Caiado. Mas se nós conseguimos ter um mínimo de incentivo fiscal equânime para todos os estados, porque é o que vai ser levado em consideração para uma montadora de carros ir para Goiás e não para Mato Grosso do Sul, ou uma esmagadora de soja ficar em Mato Grosso e não em Mato Grosso do Sul, vão ser outros elementos. Mas continuarão indo para esses estados, porque serão mais competitivos em relação aos estados do Sudeste e do Sul. Porque da forma como está, e eu termino com essas colocações, da forma como está, eu venho de um estado que se industrializou graças aos incentivos fiscais, de uma cidade que, como prefeita, virou referência nacional em uma série de questões, inclusive na área da celulose. Tive condições de levar para o meu município as duas maiores fábricas do mundo de celulose. Brasil tem as duas maiores fábricas do mundo. Graças aos incentivos fiscais, elas estão neste momento, dia 30 agora, uma delas vai dobrar a capacidade. Nós estamos falando em 15 bilhões de investimentos. Nós íamos perder uma dessas fábricas ou para a China ou para a Rússia, e foram os incentivos fiscais que permitiram que o Brasil tivesse essa referência. Neste momento todo, nós podemos ter uma solução que talvez esteja no meio termo. Vamos acabar com a guerra fiscal entre estados, mas não impedir que os estados menos desenvolvidos percam essa guerra de industrialização em referência aos estados mais desenvolvidos, como Rio de Janeiro ou como São Paulo. Então, ficam essas considerações, como disse a secretária aqui, é um novo CONFAS. 50% dos secretários vieram posteriormente ao convênio 70, e que nós possamos, a partir daí, amadurecer. Mas eu concordo com o senador Caiado, confio inteiramente nas mãos competentes e no equilíbrio do senador Wellington Fagundes, que nós não vamos aprovar de fogadilho. Nós conseguimos garantir a relatoria para a Vossa Excelência até que possamos caminhar em relação aos outros projetos, mas entendo fundamental primeiro aprovarmos um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que pode ir para a a qualquer momento, ele está pronto com as considerações que temos que fazer. Os fundos constitucionais, recursos na integralidade para bancar a perda financeira, fiscal, da fazenda dos estados que vão perder, recursos para um fundo de desenvolvimento regional para fazermos as obras de infraestrutura rodoviária, hidroviária, ferroviária para os estados menos desenvolvidos. E neste aspecto eu concordo em 100% que disse o senador Caiado. A hora que Mato Grosso tiver a logística de transporte pronta, ninguém vai conseguir competir com Mato Grosso se nós ainda tivermos algum tipo de incentivo fiscal. Do contrário, nenhum tipo de obra de infraestrutura vai ser suficiente, porque não é possível transportar essa carga por aérea, por avião, conseguir suplantar esse obstáculo de 1.500, 2.000 quilômetros do interior de São Paulo até os grandes centros consumidores que estão no estado do Rio que estão no Rio e São Paulo. Eu falei mais do que deveria aqui como presidente, mas não poderia, como conhecedora mediana, não digo medíocre, mas mediana do assunto, de fazer essas considerações que me preocupam. Vou estar apresentando uma emenda específica em relação ao substitutivo do senador Wellington, só no que se refere à questão do gás. Não vejo aí nenhum tipo de guerra fiscal em relação ao gás que vem da Bolívia. 40% do gás que o Brasil utiliza vem do gasoduto. Esse ICMS é fundamental para o estado como o nosso, de Mato Grosso do Sul, e alguns estados como São Paulo, mesmo Santa Catarina. Não sei por que que sei por que tentaram diminuir a alíquota de ICMS em relação ao gás. Não há competitividade, nenhum estado perde com a manutenção desse percentual de 12%, ao contrário, porque quem paga como substituto tributário é a Petrobras. A única que ganharia seria a Petrobras, que deixaria de pagar o que já paga. Então nós não estamos nem sobrecarregando a Petrobras se mantivermos em 12% essa alíquota. E isso significa para o meu estado, por exemplo, se nós diminuirmos esse percentual, numa perda de 20%, quase 20% do ICMS. É realmente a falência do estado de Mato Grosso do Sul. É por isso que vou estar apresentando uma emenda ao seu substitutivo apenas nesse sentido. Com a palavra, portanto, para fazer as suas considerações finais, responder às colocações do senador Caiado, primeiro o secretário de Fazenda do Ceará, que nesse caso é representante do CONFAS, depois eu passo aos demais.
Senador Ronaldo Caiado, Sua pergunta de Vossa Excelência é complexa, interpretar o raciocínio do ministro Levy nesse momento, mas eu quero compreender na seguinte razão de que, como ele está ansioso para a retomada dos investimentos privados e ele interpreta que a súmula vinculante, que é o raciocínio da senadora Simone, ele interpreta que a solução da súmula vinculante seria a votação dessa diminuição de alíquota. Suponho que seja esse o raciocínio, mas, como eu disse na minha apresentação, essa não é a razão, porque o que gera insegurança é a não convalidação, é outro raciocínio que está por trás disso. Mas creio que o trabalho dele é na retomada do processo de crescimento econômico, e ele acha que essa suma ela é impeditiva. Mas eu vi na pergunta de Vossa Excelência o que fazer em relação à súmula vinculante. Tem no Supremo uma ação de descumprimento de preceito fundamental, um ADPF de número 198, que pede ao Supremo que julgue a não recepção dessa lei do Confaes, que diz que tem que ser unanimidade. Porque, como Vossa Excelência diz, para mudar a Constituição, nós mudamos com 3/5, então ela vai de encontro, ela colide com o preceito fundamental hoje estabelecido na Constituição brasileira. Então, um instrumento para conversarmos com o Supremo Tribunal Federal, e isso já foi feito por alguns governadores, o instrumento está lá. É a ADPF 198, que consolida, portanto, esse contraditório em relação à súmula, vinculante. E em relação aos valores, o funding, ou seja, a fonte de recursos, isso é problemático, porque no convênio 70, por exemplo, lá tem uma previsão de 250 bilhões em 10 anos, são 25 bilhões ano. Onde é que nós para reduzir de 12 para 7 e de 7 para 4? É um valor expressivo. Não há, nesse momento, no meu modo, na minha modesta avaliação, não há como um recurso de repatriação, que eu não sei qual é a estimativa, seria capaz de chegar aos pés de ter um valor expressivo, como lá está previsto no Convênio 70. Então, são questões muito mais profundas, muito mais técnicas, nós precisamos avaliar, discutir. Eu acho que esse fórum é importante para a gente compreender realmente a razão dessa pressão tão grande, dessa pressa tão extraordinária, que, no fundo, ela não reduz o ICMS. Aliás, é bom dizer para todo mundo que carga tributária, ela é alta ou ela é baixa, não é pelo percentual do PIB como se faz no Brasil. Carga tributária é alta ou é baixa pela qualidade dos serviços que é devolvida à população. Se você vai para a Noruega, para a Suécia, para o Reino Unido, para a França, para a Itália, você vai encontrar carga tributária acima de 40%. Obviamente, se você vem para a América Latina e para a América do Sul, você vai encontrar somente a Argentina, maior do que o Brasil. Então, a pergunta, ah, professor Mauro, mas aí, lá no Reino Unido, a educação é muito boa. Exatamente. Carga tributária, ela é alta ou ela é baixa? Quando você confronta com o nível de serviço, da prestação de serviços que é devolvido à população pelo governo para quem você está efetivamente pagando. E só para esclarecer o ponto da secretária Ana Paula, que é um tema muito técnico, quando ela pede para discutir, presidente, senadora Simone, em relação à questão da exportação, é porque é o seguinte: quando você exporta, a Lei Candir pediu para que os estados desonerassem o ICMS. Então, o estado não arrecada ICMS. Entretanto, quando ele adquire os insumos para aquele processo de produção, como no Brasil é regime de débito e crédito, ele não tem como se creditar porque ele não pagou na saída. Mas essa mesma lei autoriza as empresas a repassarem para terceiros aqueles créditos. Então, você nem recebe o crédito do ICMS, você nem cobra o crédito do ICMS e, além disso, você, quando vem na interestadual, por exemplo, vindo com 7 ou com 4, como ela mencionou, ela vem com crédito. Esse crédito, os estados são obrigados a repassarem, a autorizarem esse repasse. Por isso que os estados brasileiros hoje não estão tendo condição de fazer essa devolução. Senador Wellington Fagundes, senador Ronaldo Caiado e deputado Alexandre Baldi, eu acho que o deputado Alexandre foi secretário de indústria lá do estado de Goiás, conhece muito bem essa sistemática. Os estados brasileiros desoneram 30 bilhões de reais em ICMS dos produtos exportados. Na Lei Candir, quando a União se comprometeu, estados façam isso, que nós, orçamentariamente, sem vinculação de recursos, fiquem tranquilos que nós seremos responsáveis. Fizeram nos três primeiros anos, hoje a União devolve 3,8. Quando repassa no passado foi só 1,9. Repassou o outro 1,9 agora mais recentemente. Por isso que isso gerou falta de, vamos dizer assim, credibilidade, um número muito forte para o governo federal. Mas as pessoas ficam desconfiadas de que qualquer funding que não seja vinculatório para resolver essa convergência do Convênio 70, do PRS1, que todos nós assinamos favoravelmente, sem essa discussão, realmente gera uma insegurança muito forte para todos nós que, mesmo sabendo que vamos diminuir o nosso poder de conceder o incentivo fiscal, mesmo assim, em nome desse Brasil, enfim, apesar de que isso vai diminuir o poder de desconcentração, nós acabamos fazendo esse acordo. Portanto, eu agradeço aqui o plenário dessa comissão, cara presidenta, senadora Simone Tebet, obrigado pela oportunidade, mesmo divergindo um pouco de alguns conceitos traçados aqui na casa e em nível nacional, mas eu achava importante trazer o alicerce desse raciocínio para que as pessoas possam compreender na extensão o que significa guerra fiscal na realidade. No fundo, não é diminuir imposto, pelo contrário, ao fazer isso, nós vamos aumentar a carga tributária no Brasil, você vai aumentar essa carga, você vai aumentar o imposto e não a compreensão mediana, como a gente tem lido aí na imprensa brasileira. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a presença, seja sempre bem-vindo com as suas considerações. Pergunto ao senhor Manuel Júnior se quer fazer algumas considerações. Eu pediria aqui ao senador Wellington como relator, se pudesse presidir temporariamente. Eu tenho que aprovar só um requerimento e retorno na Comissão de Constituição e Justiça, porque nós temos um prazo exíguo para a semana que vem da aprovação desse requerimento e retorno ainda para finalizar. Muito obrigada.
Também vou ter que me... Daqui a pouco também vou ter que me ausentar por homenagem ao Dia dos Médicos, que está sendo feito hoje na Câmara. Eu terei também que me ausentar, mas eu quero ouvir aqui o secretário de Minas Gerais, que peço desculpas aos demais colegas.
Muito obrigado, senadora Simone. Só uma correção, eu sou assessor do secretário, né? Eu não vou me indispor com o meu chefe. A proposta das colocações do senador Caiado, Minas Gerais, conforme nós colocamos e registramos na nossa exposição, Minas Gerais é absolutamente favorável a essa reavaliação, a política de desconcentração industrial, de desconcentração do desenvolvimento econômico. A questão que nós entendemos que está em discussão é muito mais a respeito do instrumento mediante o qual se vai proceder, ou o instrumento mais adequado para proceder essa desconcentração, né? Uma vez que essa necessidade, volto a dizer, é objetivo fundamental da República, né? E não, eu acho que ninguém, sã consciência, pode ser contrário a necessidade premente, já estamos muito atrasados, né? Décadas atrasados nisso, dessa desconcentração do desenvolvimento e dos investimentos. Minas Gerais até assim, está numa situação até particularmente cômoda para defender essa posição, porque, como todos sabem, Minas Gerais é meio que uma síntese do país, né? Do mesmo modo que nós temos o nosso triângulo, nós também temos o Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha e conhecemos perfeitamente as dores do que é essa convivência de áreas, né, com grande defasagem de desenvolvimento socioeconômico. Isso não é admissível, isso não é razoável e tem que estar na agenda de todos, né, para se chegar a um nível de equalização mínimo nesse desenvolvimento social. Evidentemente, nós não temos governança sobre as decisões do BNDES e da política tributária federal em matéria de IPI, né? Mas, volto a dizer, não há dissenso entre nós no que diz respeito a essa necessidade de desconcentrar, né? Eu acho que o único dissenso, e aí eu respondo à provocação do senador Ronaldo Caiado, diz respeito à questão do triângulo, né? Gostaríamos muito de continuar com essa vizinhança amigável com o estado de Goiás, mas com o desenho atual. Nós acho que só não chegaremos ao consenso em relação à questão geográfica do triângulo. Afora esse particular, a gente continua nesse esforço pelo entendimento. Eu agradeço, senador Wellington, mais uma vez a oportunidade, a gentileza do convite ao estado de Minas Gerais, eu faço em nome do secretário da Fazenda, né? E nos colocamos à disposição para continuar nesse debate tão importante, tão fundamental para os rumos do país. Muito obrigado a todos.
Bom, a sequência, eu acho que pode ser aqui com o doutor José Alves.
A oportunidade de estar aqui com vocês, gostaria de reforçar aqui a importância também do Senado discutir com mais detalhes essa questão. Gostaríamos que o Senado e até mesmo o CONFAS nos convidasse para debater maiores detalhes sobre o PLS 40, que já está nessa casa. O senhor comentou sobre aquele princípio de equidade na concessão científica fiscal. No nosso projeto, tem aqui no artigo 8º, Romano 8, que fala sobre equidade, neutralidade e isonomia de tratamento aos empreendimentos econômicos do mesmo setor ou região da mesma unidade federativa. Ou seja, o nosso projeto tem a intenção de ser o mais completo possível, mas, infelizmente, ainda não foi detalhadamente debatido aqui no Senado. O CONFAS nunca nos chamou para fazer nenhuma apresentação a respeito do seu conteúdo, e nós entendemos que não é acabando com os incentivos fiscais que nós vamos resolver o problema da guerra fiscal no país e o desenvolvimento regional da mesma forma. Outro ponto que se fala bastante é transferir para a União a única responsabilidade dos programas de desenvolvimento regional. Se você pega o princípio da adicionalidade, que é pregado pela Organização Mundial do Comércio e pela Comunidade Comum Europeia, que também está aqui dentro, certo? É importante que a União participe com um quinhão, certo? Do desenvolvimento regional. Mas a outra parte, os governadores têm que ter o direito de exercerem a sua prerrogativa, a sua criatividade, e dentro dos recursos e dos pontos de vista da economia de cada estado, fazer seu próprio programa. Entendemos que a prática de incentivos fiscais não nasceu apenas porque o governo federal não tinha um programa. Nasceu também da criatividade e do poder de liderança de cada um dos governadores que querem, dentro com a sua bancada estadual, certo? Atender aos anseios econômicos e promover o seu desenvolvimento regional. Certo? Ou seja, gostaríamos e fazemos aqui um pedido para que o Senado nos convoque mais vezes, se for até para fazer uma apresentação específica do nosso projeto, do que nós, ao longo de 10 anos, vimos pesquisando, não só no Brasil, como internacionalmente, sobre programas de desenvolvimento regional, a importância disso para os trabalhadores que se fazem aqui presentes, certo? E a parte de como reorganizar as concessões aqui no Brasil. Não precisa acabar com elas. Também defendemos o seguinte: a concessão tem que ser democrática. Nós defendemos que todos os estados devem poder conceder, certo? Só que inversamente proporcional ao tamanho do seu PIB nominal. Ou seja, a própria Organização Mundial do Comércio também fala o seguinte: se os grandes não tiverem a condescendência com os pequenos nunca serão grandes também. Ou seja, os grandes estados precisam ceder um pouco. E a parte da súmula vinculante 69, o Supremo não vai tomar uma posição, como disse aqui a senadora Tebet, em relação ao que existe no país de forma tão abrupta. Tá? Mas também tem que destravar o que está lá no, na Câmara, certo? Porque... vocês aqui no Senado precisam buscar um entendimento com a Câmara e soltar aquela convalidação, certo? Acertar esse imbróglio que está na mesa e depois caminharmos para discutir como reorganizar a prática de incentivos fiscais no Brasil como um todo. Eu conheço detalhes da evolução do Mato Grosso em função dos programas de incentivos fiscais, do Mato Grosso do Sul, do Nordeste, certo? Ou seja, temos muito a contribuir com o Senado, com o CONFAS, e nos colocamos aqui à disposição de vocês e referendamos mais uma vez o quão interessados estão os trabalhadores nessa questão, e que o Senado também devia chamar os trabalhadores aqui e ouvi-los certo? Do ponto de vista dos trabalhadores do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, certo? Qual é o grau de impacto na vida deles, certo? Porque eles são parte importante na composição nacional desse nosso país. Muito obrigado a todos vocês e esperamos poder contribuir com o que pudemos fazer aqui.